Bom, vamos falar de saúde agora. Já, a gente já está recebendo aqui no nosso estúdio, prazerosamente, já agradecendo a sua presença, doutor Arlan Azevedo Ferreira. Tudo bem, doutor? Bom dia.
Bom dia, tudo bem. Eu já quero, já de início, já agradecer pelo convite. E essa preocupação, né, que a gente vê que a Assembleia Legislativa está tendo em proteger o cidadão dessas duas doenças emergentes, né, que são transmissíveis, né, inicialmente a dengue, a chikungunya e a zika, que é transmitido por um mosquito, e a Covid-19, que tem uma, assim, está bem marcada nas nossas famílias, né, como uma virose que teve uma repercussão muito grande no equilíbrio familiar. Parabenizar no sentido de que tanto a Covid como a dengue e essas outras arboviroses, ela tem uma defesa, uma proteção muito centrada no cidadão. Ela depende de ações públicas, sim, mas um percentual muito elevado é o que o cidadão pode fazer para quebrar a transmissão e se proteger dessas viroses.
Doutor, eu ia falar deputado. Estou acostumado a falar deputado. Doutor Arlan, vamos relembrar, né? Covid 2020, todo o pânico começou logo após o carnaval, inclusive, comecinho de março de 2020, e se comprovou esse pânico com uma situação dramática no mundo todo. A gente vive um momento diferente agora, o carnaval já semana que vem. A situação é diferente com essa variante? Quais são os cuidados que devemos ter, apesar das diferenças aí de uma situação e outra?
Olha, a grande diferença está em conhecimento da forma como a doença é transmitida, qual é o potencial que ela tem de lesão, que nós, lá em 2020, nós não tínhamos nada, era uma situação completamente diferente,
desconhecida.
Então, e nós temos hoje uma coisa muito importante, que é aquela proteção, né, aquela imunidade de rebanho. Então, a quantidade de pessoas que já tiveram a infecção e a quantidade de pessoas, graças a Deus, imunizadas, vacinadas, isso faz com que você tenha uma redução da agressividade e, principalmente, de número de casos muito graves, conforme aconteceu naquele momento, que nós não tínhamos vacina, nós não sabíamos bem as formas de transmissão. Como nós sabemos hoje, que o uso de máscara, o uso do álcool em gel, o grau de proteção que ele confere, a redução que tem sobre a forma de transmissão da doença. Então, é um momento epidemiológico muito diferente. Nós não temos ainda certeza em relação à agressividade dessa nova variante chamada Eris, né? Essa variante Eris, que ela vem ainda, que está no aquela vacina, né? O vírus Ômicron, que foi já uma variante da original, como tem nas vacinas hoje, nós temos essa bivalente, tem contra a Ômicron e também contra aquela original lá atrás, de 2019.
Sim.
E essa vacina bivalente, também confere uma proteção, ainda que parcial, para essa nova variante Eris que está eclodindo e que tem essa característica de ser muito agressiva, não no aspecto de gravidade da doença, mas de transmissão. Ele aprendeu a se ligar no sistema de defesa lá do organismo, nas células do organismo, do homem, e ela consegue se transmitir e driblar aquele conhecimento imunológico que tinha anterior. Então, apesar dela ser atenuada por esse sistema imune, ela tem uma facilidade de se instalar e de transmitir muito rapidamente. É o que a gente, nós estamos comentando com a Aline aqui antes de começar o programa, né, Aline?
Sim.
O aspecto que todos nós conhecemos, pelo menos 10 pessoas ao nosso redor,
sim,
que
estão
com a Covid nesse momento. Então, isso tudo, e tem demonstrado, né, que a agressividade aparente, é muito precoce ainda para a gente dizer, mas aparentemente ela tem muito menos gravidade de sintomas do que aconteceu lá no início dos tempos, quando nós tínhamos nenhuma proteção.
Aline, fica à vontade.
A gente ouve muito a expressão de que, assim, precisamos conviver com isso para o resto da vida, né? Acho que o pior já foi, já estamos vacinados, né? E com a fala do senhor, a gente fica pensando o seguinte, literalmente, realmente, aprender a lidar com essa situação, mas o carnaval está aí, como bem colocado pelo Bruno. E as pessoas, eu acredito que, por mais que a gente fala, por mais que tente conscientizar, todo mundo sabe quais são os princípios básicos para não não proliferar, não buscar e não trazer para casa.
As
pessoas vão curtir o carnaval, doutor. E aí a nossa preocupação é com relação principalmente às comorbidades.
Então, Aline, Neto e Bruno, o que eu, assim, a gente, tudo é jeitinho, a gente tem que ir com calma.
É.
As pessoas têm que, esse processo de convencimento que eu acho que a gente tem, já que você tem uma pessoa muito dura para entender aquilo que você está tentando transmitir, eu acho que a gente tem que ter os meios de convencimento, que é o que nós fazemos, vocês, inclusive, eu sempre enalteço muito. Assim, o papel que hoje o comunicador tem nessas situações. Porque como que você tem que convencer uma pessoa que ele que tem que quebrar a transmissão da doença? Ele que tem que se proteger de entrar em contato com aquele vírus que tem uma agressividade. Ele é extremamente inteligente, ele aprende a lidar com o seu sistema imunológico. Você falou, olha, tive uma vez, estou livre. Não está, pega outra vez. Então,
sim,
ele é muito inteligente. Então, nós temos que tomar cuidado, nós temos assim, que estar bem atentos sobre o que fazer para que a gente não se contamine. E que uma vez contaminado, como é que eu faço para não transmitir isso para frente? Então, esse processo de convencimento, ele é devagarinho, ele é assim mesmo. Então, principalmente, por exemplo, o uso da máscara. Tudo bem, o uso da máscara, você não consegue eliminar aquelas partículas pequenininhas que saem, por exemplo, da tosse.
Sim.
Que a tosse, você tem, é igual um spray que você faz no ar, no sol, você vê que fica aqueles negócios branquinhos, pequenininhos, que faz
aquela chuvinha,
uhum, aquele movimento browniano que tem. Ali você tem partículas mínimas e partículas grandes. As partículas grandes, elas contêm, no caso da tosse do paciente com uma infecção respiratória, as partículas grandes contêm um grande número de vírus. As partículas menores, assim, obviamente, têm uma menor quantidade.
Entendi.
E as partículas grandes são as que ficam no chão. Então, e que fica contaminando ali. Ou nos objetos, no celular, na mesa que você fica. Todos os bons. Quando você usa a máscara, que você estiver contaminado, você está protegendo o ambiente dessas formas de transmissão. Uhum. Não é jogo?
É.
Então, essa que é a situação. Então, é um processo que a gente tem que ter muita, assim, paciência mesmo, porque isso é um processo de convencimento. Então, o uso da máscara, ele é importante, porque principalmente o que a gente chama de proteção reversa. É o que eu, quando coloco a máscara, que eu diminuo de botar aquele vírus disseminado em tudo quanto é lugar onde se coloque a mão. Aí vem a segunda forma de proteção, a lavagem das mãos, com água e sabão, maravilha, e o uso de álcool em gel, que agora está tão disseminado, é bem mais fácil. Por quê? A gente sabe que a maior forma de manter o bichinho dentro da gente, em algum lugar, é nas mãos, aquele objeto que alguém tossiu, que alguém falou, que ficou em cima da mesa, que você pegou, está na xícara ou no que estava ali em cima, está em qualquer lugar que você toque, fica nas mãos. Então, o uso do álcool em gel, ele é fundamental. Então, independente, assim, se a gente abrir um pouquinho para prestar atenção nessas medidas, não são medidas radicais, se ele se pretender a isso, vem a decepção. Então, achar que o uso da máscara ele é ineficaz para proteger completamente, se você tiver como objetivo esse desfecho, você vai se decepcionar, porque não é. Mas ele é um grande eliminador de uma massa incrível de número de vírus, que é tranquilo. Não é? Isso já é conhecido, que as partículas grandes ficam retidas à máscara. A lavagem das mãos, do álcool em gel, protege toda hora que você levanta, você está eliminando ali aquilo que você coloca no rosto, perto do nariz, nos olhos, perto das mucosas, coça o ouvido. Então, essas situações tem que estar muito, muito presente dentro da gente. Aí nós vamos para a vacina, permitido. Aline,
sim, só por eu pular favor. Um
pouquinho. Doutor, fique à vontade.
Vamos para um outro mecanismo de proteção, a máscara, o álcool em gel nessa situação. Vamos para a vacina. Beleza. Gente, nós vacinamos o cachorro contra a raiva.
É.
Cinomose. Vai lá para aquelas doenças transmissíveis lá do gado. A gente tem convicção de que aquilo impactou e muito na vida desses animais. A gente, nosso mesmo. Quem conviveu com difteria?
É.
Quem conviveu com o sarampo? Esse sarampo deixou muita criança surda, fazia lesão cerebral.
Sequeladas, né?
Quem não viu, por exemplo, sequelas de catapora, que dá um problema pulmonar muito acentuado na fase aguda... Quem não conviveu com a rubéola? A rubéola lesou muita criança, como nós vimos agora recentemente, a zika, na zika congênita. na rubéola congênita.
Sim.
Olha o impacto que a vacina teve em cima disso. Nós não precisamos reviver todo aquele processo epidemiológico anterior de aparecerem os sequelados da poliomielite. Oh, a poliomielite, bora falar da poliomielite. A poliomielite tem um monte de criança atualmente que pode aparecer com a polio por causa da vacina.
Sim.
Isso foi impedimento para a gente usar a vacina lá atrás? Nunca foi. E nós sabemos, hoje nós não temos mais esse que a gente vê das gerações anteriores, essas pessoas com sequela da polio. Uma vacina que com certeza dava muita, muita reação. Você quer ver uma vacina que dá uma super reação? É, por exemplo, a pentavalente ou hexavalente, que é o componente da coqueluche. Ela é altamente, assim, tem todo mundo em casa vai se lembrar de um filhotinho que vacinou, não bota nem a perninha no chão,
perna, né?
Tem febrão, tem tudo. Então, isso são sequelas,
que
são coisas da vacina. Nem por isso deixa de vacinar.
Mas são só 3 dias, né, doutor, no máximo.
Por exemplo, agora vamos para a Covid. Qual é o grande medo que temos da vacina da Covid? Olha, ela pode estar associada com miocardite, que é um problema de inflamação do músculo do coração. Só que é transitório.
Eu vi isso muito nas redes sociais.
E é transitório. A letalidade da miocardite causada pela vacina, quer dizer, a capacidade que tem de se morrer porque tomou a vacina e teve miocardite, é baixíssima.
Comprovado?
Comprovado, comprovado. Frente à quantidade gigantesca, assim, a intensidade da miocardite causada pelo coronavírus. Ora.
Teve uma faixa etária, desculpa interromper o senhor, teve uma faixa etária comprovadamente que teve esse problema por conta da vacina?
Tem, por exemplo, a faixa etária de final de adolescência e no adulto jovem teve um percentual maior de casos de miocardite. Até porque, nessas faixas etárias, a Covid não é tão agressiva.
Sim.
Então, esse aspecto. Por exemplo, os pais ficam reticentes hoje em não vacinar as crianças contra a Covid. Porque ela sabe que a Covid, na criança, ela tem uma intensidade de sintomas pequenininho. Beleza. Mas se nós fôssemos usar essa referência no tempo da rubéola congênita, nós estaríamos até hoje com as gestantes pegando rubéola, porque a criança seria o grande reservatório. Então, você pensar no próprio umbigo, de não vacinar seu filho, mas torná-lo um reservatório para que ele fique com o vírus, e ele transmite esse vírus para uma grávida, se for no vizinho, tudo bem, mas se for na sua filha?
Sim.
E se for no seu... Então, a vacinação da Covid na criança... Ela é importante não só para criança, porque tem aqueles imunocomprometidos, tem criança com asma que toma corticoide toda hora,
sim,
tem criança que tem algumas viroses que deprimem muito a resistência, que às vezes são rígidas, mas naquele momento ele está num contrapé qualquer, que pode pegar uma Covid grave. Nós temos as crianças que fazem tratamento contra câncer. Então, são vários nichos de crianças que são, sim, suscetíveis a fazer forma grave. É que elas são, graças a Deus, são raras. Mas assim, então...
No caso da miocardite, que o senhor argumenta, então, o risco ele é tão baixo que não justifica a não vacinação.
Até pela gravidade.
Pela gravidade.
Mesmo que pegue, a gravidade é baixa. É menor do que a miocardite, que é produzida pelo vírus naquelas formas graves. Então, não há por que deixar de vacinar.
E há suporte para esse tratamento, né, doutora? Não significa que a criança vai contrair miocardite por uma vacinação, ela vai ficar sem esse suporte.
E conseguir se salvar, se dar bem, vamos dizer assim,
exatamente,
né, Neto? Você tem toda a razão. E é por isso que, assim, até tem sido a recomendação, eu acho que é interessante já falar sobre a vacina, que está falando da vacina da Covid, falar sobre a vacinação que hoje o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, já incluiu no calendário vacinal obrigatório, como eram todos, né? Incluiu a vacina contra a Covid no sexto, no sétimo e no nono mês de vida. Então, já está lá incluído.
Já está no calendário regular, então, do programa.
Já está do programa. Bacana. E é interessante que essa vacina ela foi preparada exclusivamente para essas crianças na faixa etária, de 6 meses até 5 anos. Que é uma quantidade, que é um terço da dose do que é preconizada para o adulto, né? Que é o que a gente fala, que ela tem uma uma tampinha de vinho, cor de lilás, que é diferente da criança de 5 a 12 anos, que também é metade da dose do adulto, que tem uma outra cor, que é a tampa laranja. Então, é tudo, e contém os dois, e são bivalentes atualmente. Essas vacinas são, elas valem, tem lá, né, o antígeno, né, que produz proteção contra a inicial, a Covid-19 clássica, uhum, e depois a variante Ômicron, que a gente sabe que as duas têm uma proteção, ainda que parcial, contra essa, a cepa, a variante Eris, que é essa, que é altamente contagiosa, que nós estamos hoje convivendo com ela e que tem essa expectativa de que não tenha uma gravidade maior.
Sim.
Mas lembrar que, como ela tem uma transmissibilidade muito alta, você aumenta muito a base populacional que vai se infectar pelo coronavírus, essa cepa Eris. Então, mesmo que ela tenha pouca agressividade, mas tem as pessoas com o contrapé de defesa, são os imunodeficientes.
E essas pessoas vão para os hospitais? Hospitais públicos. E,
olha, a gente nem vai levar em consideração isso, você viu, a calamidade foi isso. Sim, vai acabar recorrendo, né? Isso tem o aspecto quantitativo, é por isso que o investimento na prevenção, ele é sempre maior do que do tratamento, né? Então, o investimento na divulgação, como tem sido feito, assim, todas as pessoas se sentem capazes, que têm, assim, esse condão de interferir no processo, como é a comunicação. Porque, como eu estava dizendo antes, não é uma atividade estatal que vai fazer com que você infecte menos. O que vai infectar menos é você usar máscara para você não estar transmitindo para frente, lavar a mão e usar o álcool em gel, tomar a vacina para que não tenha doença. Então, são todas atitudes que são individuais. Então, a gente não tem como terceirizar a culpa. Sim. Em parte, sim. Se você tem um governo omisso que não se preocupe com a divulgação, ele não se preocupe e dá o esclarecimento para que as pessoas se convençam da importância dessas atitudes, isso é muito grave. Então, isso cabe ao setor público que cuida da saúde como um todo, que, aliás, você viu que não é só a saúde.
Sim.
Isso você tem uma série, é um imbricado
de desdobramentos.
De ação vai acabar em todo mundo vai ter um pezinho em como ajudar para que essas doenças sejam controladas.
É muito amplo, né, a discussão realmente macro, e a gente desemboca sempre na conclusão de que a informação é absolutamente
fundamental.
É fundamental.
Exatamente. 9:03, programa Painel conversa com o Dr. Arlan Azevedo Ferreira. A gente está trazendo esclarecimentos sobre essa nova realidade da Covid no país, e em instantes a gente vai falar também sobre a dengue, que é uma outra preocupação. Neto,
continue. Só trazendo uma informação, doutor. A gente tinha, né, de 1º a 31 de janeiro de 2024, a seguinte amostragem: 4.718 casos de Covid-19. Nós entramos em fevereiro e esse número já foi. De 1º de janeiro até 1º de fevereiro, ontem, 5.800 novos casos. Ou seja, até 31 de janeiro nós tínhamos aí 4.718 casos em 2024. Nós chegamos a quase 1.000 casos a mais de Covid, 1.000 registros a mais de Covid, num curto espaço de tempo.
Nesses dois dias agora, de fevereiro?
Do primeiro dia apenas.
Dado, a informação de ontem.
De ontem, então, só. E aí já temos 13 mortes em 2024, e ontem, no primeiro dia de fevereiro, lamentavelmente, a gente teve mais um óbito em decorrência da... Enfim, se a pessoa tem comorbidade ou não, mas acabou entrando para a estatística da Covid. E o senhor acabou de elencar aqui que... O melhor tratamento é a prevenção, porque o que o sistema público consegue fazer hoje, na verdade, é dar um suporte para as pessoas. Então, é a consciência do ser humano que pode modificar essa realidade no nosso país, né? E também, a gente também, não, pelo que eu percebo, doutor, nas nossas conversas, a gente também não pode entrar naquela neura do dia a dia, né? Ah, eu vou fechar tudo, eu vou tirar meu filho da escola. Peraí, a criança está na idade escolar, eu vou ter que trancar tudo agora também? Assim, existem momentos para isso.
De pensar o isolamento lá de 2020, né?
Existem momentos para isso.
É outra realidade.
É outra realidade. Agora ainda não é esse momento. O que a gente está tentando colocar aqui, que é o seguinte, ó, ao invés de você ir para aquele churrasco de final de semana com 200 pessoas, come picanha em casa e mostra na rede social, né? Já que é para fazer isso, né? Mostra para os amigos da rede social.
Se não você, precisa, se você fizer essa picanha, me convida.
Opa, vamos estar juntos.
Mas até 20 pessoas, no máximo. Passar de 20 não dá, não.
Então, assim, é a consciência nesse momento que vai, com certeza, ditar as regras desse jogo, né, doutora? É mais ou menos isso, né?
São essas as situações, né? E principalmente uma coisa que está faltando... que o pessoal tem reclamado muito, que um dessas formas de proteção, que é a vacina, a gente está tendo um baixo índice de procura.
8,16%.
Então, olha só que coisa. Então, é muita gente suscetível a formas mais graves. Então, a gente tem que estar alerta para isso, né? Claro. Você, pelo medo que você tem de uma miocardite ou de uma coisa assim que é tratável, você se arriscar a pegar uma forma letal, como essas que são formas pulmonares, como nós perdemos tanta gente... do nosso convívio, né? Na fase inicial em que você não tinha vacina, não tinha nada. Então, nós temos sempre ponderar esse aspecto. E só lembrando, assim, de informação, né? Que o importante, principalmente as grávidas, né? E essas pessoas que fazem uso de corticoide, que tem, por exemplo, lúpus, que tem reumatismo, essas doenças autoimunes, aquelas que estão sob tratamento de câncer em qualquer faixa etária, né? E principalmente os idosos, né? Para você fazer uma ideia, eu estava fazendo uma revisão aqui, né? Sobre casos graves de Covid. Né? Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, só em dezembro de 2023, tiveram 54 óbitos, dos quais 38, que foi 70%, em idosos. Então, a população acima de 60 anos está bem atento que ela, só pela idade, ele já tem uma maior suscetibilidade. Então, lembrar essas pessoas que tem que tomar duas doses em 6 meses. Porque se tomou a última dose, tem mais de 6 meses, tem que tomar agora a bivalente. E a população em geral tem que ter pelo menos duas doses feitas ao longo desse tempo. Então, e as crianças vão entrar no Programa Nacional de Imunizações, que são os bebês de 6, 7, 9 meses, e estender 3 doses também, que não precisa necessariamente ser nesse intervalo mínimo, né? Que de 2 meses, de 1 mês da primeira para a segunda dose e de 2 meses da segunda para a terceira, não precisa entrar necessariamente nesse aspecto. Basta ter, até 5 anos, 3 doses da vacina. De 5 a 12 anos, aí também já entra, praticamente no adulto tem que ter 2 doses, lembrar só da peculiaridade das vacinas que são diferentes em termos de concentração. E a partir de 12 anos, que já são considerados como adulto, tem que ter pelo menos 2 doses, principalmente se for da bivalente, que é da Omicron e a forma tradicional.
E vale destacar que, Bruno, a gente está recebendo um médico, né, que é servidor da casa, do Quali Vida, onde esteve conosco aqui a Ivana, que é superintendente do Quali Vida, ela deixou bem claro numa conversa com a gente aqui de bastidor, bem rápido, só dizendo que a casa também investe em ações preventivas, né? Como, por exemplo, aquisição de máscaras e álcool em gel.
Álcool em gel.
Né? Basta os setores se organizar, que isso, segundo ela, tem disponível aqui.
Isso, trazer essa informação para os servidores aqui da casa.
Exatamente. Né? Basta os setores se organizar e conseguir isso dentro do órgão responsável.
E extremamente necessário aqui, porque, como a gente sempre fala, a Assembleia Legislativa é uma cidade, né? Que transitam aproximadamente 2.000 pessoas diariamente.
E pessoas de
ambientes fechados.
E pessoas de vários lugares do estado.
Do,
né?
Estado.
E de outros estados também, né?
Exatamente, exatamente. Então tá dado um recado aí. Bom, 9-8, deputado.
Deputado.
Qual partido do senhor?
Mas você sabe com uma coisa, viu, Neto? Que, como eu tenho...
Força graças, do hábito,
não,
doutor.
Não, também,
perdão,
assim, e uma coisa até que eu vou até manifestar aqui, uma coisa pessoal que eu entendo, que é muito importante. O que acontece? O meu princípio de vida foi me aprofundar muito no aspecto técnico daquilo que eu faço, entendeu?
Perfeito.
Neto, Aline e Bruno. E o fato de eu não estar muito ligado a um partido político ou alguma situação dessa faz com que eu tenha uma possibilidade de apresentar aquilo, ou atender as crianças de todo mundo, ou fazer não sei o quê, que é o meu propósito. Eu me preparo tecnicamente para poder estar disponível sem qualquer rusga,
atender
que seja
a todos.
Time, por diferenças que sejam subjetivas, e eu ficar cerceado de fazer aquilo para o qual eu me dedico, entendeu? Então, esse aspecto de tirar esse aspecto político da minha profissão, quer dizer, de eu conseguir fazer da minha profissão uma forma útil de ajudar as pessoas.
Como sacerdócio,
não,
né?
De fazer. Não é bem sacerdócio, não, porque todos nós somos sacerdotes não, naquilo que nós fazemos. Você não, tem que pensar nisso.
Doutor,
então, mas eu estou dizendo...
Mas do ponto de vista de que os profissionais da saúde, eles foram verdadeiros sacerdotes naquele período da Covid, porque você se arriscar para você salvar a vida de alguém... Porque o significado do sacerdócio é isso, né?
É isso.
Mas, você assim, se doar pelo
isso,
próximo.
Mas assim, faz parte, você está treinado para isso também, entendeu? É como policial, que se você for ver também, pô, vai desentocar o bandido lá, está atirando todo lado, o cara lá, tem família, tem não sei o quê, ele encara isso todos os dias. Então, assim, é uma coisa... Mas só um parênteses, Bruno, sobre esse negócio de chamar de deputado, falei, cara, estou fora, porque até eu nem posso me identificar com isso, porque senão eu perco a oportunidade de fazer o que eu faço.
Então, doutor Alan... Médico conversando com a gente, sempre muito gentil. Dengue, doutor, nossa velha conhecida e, infelizmente, mais uma vez, preocupando o Brasil todo, né? Vamos trazer os principais esclarecimentos aí para a população, os cuidados, como o senhor falou, principalmente a ação no âmbito individual, né?
Exatamente. Olha, a dengue... vamos só recapitular rapidinho quais são os sinais e sintomas, porque como a gente está tendo várias viroses... Nesse momento já começa a aparecer as viroses respiratórias e as arboviroses. Arboviroses são aquelas vírus que são transmitidas por mosquito. Então nós temos atualmente a dengue, a chikungunya e a zika. Todas elas muito graves. Então, recapitulando assim, rapidinho sobre a dengue, né? A dengue, como é que ela surge? A dengue ela é uma doença que ela tem assim, um período de incubação, quer dizer, você foi picada pelo mosquito... Você tem até 7 dias, de 5 a 7 dias, para que os sintomas comecem a aparecer. Então, a partir do momento que começou a ter febre, dor de cabeça, se sentir nauseado, vômito, dor muscular, dor nas juntas, aquela dor atrás dos olhos, que é bem tradicional, né, que o pessoal relata, e principalmente se aparecem aquelas pintinhas vermelhas pelo corpo, então essa é a dengue clássica. Então, ela tem um período de incubação de 5 a 7 dias, aparecem os sintomas que também persistem, principalmente a febre pode estar presente entre 2 e 7 dias. A partir daí é que você tem a remissão dos sintomas. Então, na dengue, o que é muito importante? É muito importante você perceber os sinais de gravidade. Por quê? Esse que é o fundamental. Que o tratamento da dengue é um remédio que nem é uma coisa que é baratíssima. Que chama-se soro fisiológico, que é sal e água a menos de 1%. É uma pitadinha de sal, logicamente, é 0,9%, quase 1%.
Uhum.
Soro fisiológico que trata a dengue hemorrágica, contanto que você pegue numa fase inicial de gravidade. Então, aquele paciente, ou criança ou adulto, né, principalmente entre 10 e 14 anos, que vai ser o foco da vacinação, que a gente pode falar daqui a pouquinho, principalmente essas crianças têm que estar atentas que terceiro dia a criança já melhora da febre. Do nada aparece um febrão. Ou a criança já estava melhor do ponto de vista clínico, mas ela começa a se queixar de muita dor abdominal. Tem prostração intensa, essa criança tem que ser imediatamente levada na unidade de saúde, que já está treinada para na hora colher o sanguinho da criança. Por quê? Quando você colhe o do adulto também, lembrar que do adulto pega muito. Morrido, né? Na verdade, é o adulto jovem que está pegando.
Então, dor abdominal prostração.
Dor intensa, prostração e vômito persistente a partir do terceiro para quarto dia, que é o dia D da gravidade. Então, tem 3 para 4 dias dos sintomas. Você teve esses sintomas de gravidade, imediatamente vai na unidade de saúde, por quê? Já vai colher o exame. Já faz a prova do laço, que é para ver se fica todo pintadinho, que são as petequias, mostrando que as plaquetas estão baixas, que você conta lá, as plaquetas estão baixas, e o vasinho está muito frágil. Que aí, esse fato, tanto da plaqueta baixa, como a fragilidade dos vasinhos, é que faz a pessoa ter as hemorragias.
Sim.
Então,
mas isso, o cuidado é especial a partir daí?
A partir daí é especial, porque você vai, quando está assim, você vai dosar no sangue lá o hematócrito, no hemograma, você já vai ver que os glóbulos vermelhos estão muito concentrados. Ou seja, vamos só citando rapidamente, o que é um hematócrito? O hematócrito, você colhe o sangue da pessoa, se deixar num frasquinho transparente, no vidrinho, naquele tubinho, você vai ver que vai ficar uma parte amarelinha, bem fluida, e ficar vermelho naquele sedimentado para baixo. aquele sedimento que a gente chama, que ficam os glóbulos vermelhos. Então, você tem, portanto, a quantidade de plasma que fica ali para cima. O sangue da gente é isso.
Sim.
Na dengue hemorrágica, que é quando você tem extravasamento, não é só sangramento, você tem extravasamento dessa parte, que é o plasma, para os diversos locais que dão os edemas, que fala. Então, dá derrame pleural, dá derrame na barriga, dentro da barriga, que é a barriga d'água, que é a ascite. Tem o edema, né, o inchaço, tem as manifestações neurológicas, que foi o quê? A transsudação, a saída desse líquido clarinho que a gente tem no sangue, que pela fragilidade dos vasos só ficaram as hemácias. Então, quando você foi, naquele momento, você dosou o hematócrito, fez o hematócrito, e ele deu muito alto, mostra que está muito concentrado. Você tem que, de qualquer maneira, reduzir essa concentração. Com o quê? Oferecendo soro fisiológico. Então, a partir do terceiro, quarto dia que começaram esses sintomas, você tem que dar para o sistema de saúde. E daí...
Mesmo no caso grave, ainda é soro.
É soro, principalmente. Porque na fase muito grave mesmo, aí tem outras coisas que você tem que fazer. Porque você está em estado de choque, você está chocado, você tem extremidades frias, está com sudorese, está letárgico. Aí você tem uma outra abordagem, que aí você tem que oferecer plasma, oferecer albumina, uma série de outras coisas. Drogas vasoativas é um outro tipo de abordagem na fase gravíssima, mas nós queremos chegar quando ele ficou grave. Esse é o momento de ir na unidade de saúde para que se cuide. E na fase inicial, que se tenha o bom senso também, um pouquinho, que o difícil é isso, né? Mas assim, se você conseguir ter segurança, porque tem que ter segurança, de que você está numa fase inicial que está com dor de cabeça, com diarreia, está enjoado, está com dor retroorbitária, né? Atrás dos olhos doendo, mal-estar. Essa fase inicial até terceiro dia, ainda não é o momento de você encher as unidades de saúde.
Sim.
Se você tiver com essa forma mais leve. É só tomar lá a dipirona. E tomar esse médico que medicamentos
hidratar
que melhore.
Em casa, né?
E bastante hidratação. Sempre, porque sabe que o problema que pode surgir lá na frente é decorrente da falta de hidratação por esses modelos da transudação da saída do tecido. Então, está bem atento. Nessa fase inicial, você não teria necessidade, mas teria que tomar o cuidado. E terceiro para quarto dia, ficar muito atento aos sinais de gravidade, porque esse sim tem que ser imediato, porque a partir daí é muito rápido. A evolução para o óbito é muito rápida se você não detectar nessa fase inicial, ainda que também tenha esse recurso para serem feitos, né?
Excelente.
Neto, Aline, fique à vontade.
Pode ir, Aline.
Não, tranquilo também, satisfeito.
Então tá, então vou lá. Doutor, a gente estava olhando ontem alguma coisa sobre a dengue, e aí eu percebi que, assim, o senhor me corrige, por favor, a gente tem 4 sorotipos, né? E um quinto aí que até hoje parece que só dá em primatas, e um ser humano até hoje pegou e não teve mais. Mas desses 4 sorotipos, o que mais preocupa é o tipo 2, né? Aí é que está o problema, né? Parece que é isso, que onde mais de 90% daquele público que tem, assim, que pode contrair dengue hemorrágica, sempre contrai e pode levar algo grave. É esse o sorotipo que mais preocupa, o 2?
O tipo 2 é o que mais preocupa. Agora, lembrar que também tem uma das teses, né, de gravidade, é que você já tenha tido uma anterior. E que essa segunda seja mais grave, né? Por conta dessa reação que você pode ter muito intensa do seu sistema imune. Então, uma das teorias que se tem. Então, a do tipo 2. Mas qual foi o bom do tipo 2? Que ele tem uma capacidade antigênica que serve para os outros 3 sorotipos. Aí veio a vacina. Então, a vacina ela é baseada na proteção desses antígenos que estão contidos no tipo 2, que é atenuada. Que é essa vacina que o pessoal chama da dengue lá,
Kidenga,
né? Que é lá daquele...
Da Takeda.
Japonesa, exatamente.
Takeda.
Então, esse laboratório, inclusive essas 1.320.000 doses, né, que o Ministério da Saúde está anunciando, estão sendo oferecidas gratuitamente. Obviamente, eles não são ingênuos, eles querem aumentar, na verdade, a quantidade total de pessoas para mostrar da segurança e tudo.
Aumentar,
quer dizer,
o público,
não tem,
né,
bobinho nessa história. Mas
o senhor também recomenda a vacinação para dengue?
Para dengue, fundamental.
Mesmo
na
rede particular?
Né? Mesmo para os que puderem fazer, mas principalmente nessa faixa etária de 10 a 14 anos, que é o público-alvo que hoje o Ministério da Saúde está elegendo para fazer a vacinação nesses 16 estados que foram considerados críticos, a Kidenga vai ser aplicada. Preferencialmente nessa faixa etária de 10 a 14 anos. Mas ela deve ser, ela está sendo oferecida para todo o público em geral. pelo menos na rede privada, eu acho que já está tendo.
Sim, sim.
É crianças, inclusive, não?
A partir de 4 anos de idade.
4 anos.
De 4 a 60 anos de idade, que é a prioritária. E que você deve fazer meio ml, né, 0,5 ml subcutâneo, com 3 meses. São 2 doses com intervalo de 3 meses.
Uhum.
Então, esse que deve ser o esquema vacinal para ter. E, nesse momento, o Ministério da Saúde tá prevendo vacinar o público-alvo, pelo menos inicialmente, de 10 a 14 anos. Obviamente, eles vão ter que estar bem atento, porque nós não sabemos a ponta desse iceberg que está começando agora. Como é que vai caminhar essa quantidade? E que a vacina, né, bem dentro do que você informou, ela mira um vírus atenuado do tipo 2. Entendeu? E o que é muito importante também? Não se conhece a teratogenicidade. Ou então, grávidas...
Falou difícil, hein, doutor? Por
não.
favor.
Eu não
consigo nem repetir essa palavra.
Não, então, que
é o quê? Os alunos de medicina entendem com facilidade.
Não, não, nem tanto, porque tanta faculdade que nem sempre só entende. Mas deixa eu te falar. Desculpa.
Não, você está brincando.
Lógico. Mas
é o mal do especialista, né?
Não.
É o mal do especialista.
É porque a capacidade de atingir o feto. Então, a vacina não é preconizada, é contraindicada para grávida. É diferente da Covid,
sim,
que não é vírus vivo atenuado.
Então, uma informação importante, grávidas não podem tomar.
Não podem, é diferente da Covid, que deve tomar, a da Covid. Principalmente aquelas que não tomaram nos últimos 6 meses têm que tomar. É diferente da dengue, grávida. E aquelas crianças que tomam corticóide porque têm asma grave, tomam dose alta, que estão fazendo quimioterapia, que têm doenças que comprometem o sistema imune, como essas doenças autoimunes em geral. E as grávidas não devem tomar a vacina da dengue.
E, doutor, ficou uma dúvida. Essas pessoas que estão em tratamento com corticóide, elas não podem tomar naquele período que estão tomando corticóide. Mas depois que passou o período, aquela janela de 10, 15 dias, ela pode tomar?
Ô, Neto, até não tem uma contraindicação, porque essas doses que as crianças tomam para tratar asma, por exemplo, ela pode tomar até 5, 7 dias, uma dose lá que a gente fala de 1 a 2 miligramas. Essas doses, elas não são imunodepressoras, não.
Entendi.
Se você tiver uma alternativa de esperar um pouquinho é melhor, que obviamente é melhor você vacinar nessa fase de passar os seus 5, 7 dias, 10 dias, mas você pode vacinar, não é que seja contraindicado, tá? Mas você, se você puder postergar para 10 dias, né, passar um pouquinho, 5 dias depois que tomou essa dose de 1 a 2 miligramas, não tem problema. Mas não tem problema você tomando a dose habitual de 1 a 2 miligramas por quilo, que é o que a gente passa nos pronto atendimento, essas nossas crianças que estão com bronquite, que estão tomando corticoide. Isso não é dose imunossupressora, não. Dá para tomar, se você tem resposta imune, sim.
Doutor, uma boa notícia que a gente até conversou bastante ontem sobre isso, vacina 100% nacional, né, desenvolvida pelo Instituto Butantan, tem particularidades em relação às que já estão no mercado? A expectativa é de que o governador de São Paulo anunciou
setembro
desse ano ainda, né?
Isso.
É para se comemorar, para se celebrar, e dose única,
né? Dose única.
É para celebrar?
Olha, é para celebrar por alguns motivos. Eu vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui de Mato Grosso, né?
Opa.
Que aqui é a Universidade Federal de Mato Grosso, né? O setor de pesquisa lá do Hospital Júlio Miller, né? Da IBSER e daqui do hospital, né? Que a gente, às vezes eu sou meio puxa-saco do hospital, que às vezes as pessoas não conseguem entender a importância que é o hospital universitário e a diferença que o seu hospital tem da demais rede de assistência, que, portanto, tem que ter uns olhinhos diferentes para interpretar o que é o Hospital Júlio Miller como um processo de formação, de tudo. Então, quem puder dar uma ajudadazinha aí, né?
E só quem pelo já menos precisou do hospital sabe a importância dele, né,
importância que é a pesquisa, né?
É.
Até posso pedir aqui um negócio do... Pô, tirar o ICMS da energia elétrica lá do Júlio Miller, né, gente? Pelo amor de Deus.
Não
custa, porque todos os outros têm. Como é que um hospital dessa natureza tem, que gasta R$200 mil por mês? Isso, você imagina o que seria, o que significa isso na atenção específica da saúde de uma pessoa?
Sim.
Então, pô, dá uma olhadinha aí,
os
né, galera?
Os deputados ouvindo a gente aí.
Exatamente.
Dá uma ajudada aí.
Importantíssimo, hein?
Mas é importante, porque nós participamos, né, lá, não fui eu, o doutor Corges, que é o coordenador, que é, inclusive, uma das pessoas mais importantes aí no Brasil, sobre doenças infecto-contagiosas, né? Muita pesquisa em malária, muita pesquisa na dengue, na HIV, então é uma pessoa muito importante. Então, nós fomos um dos centros que o Butantan usou para fazer a pesquisa nessa vacina que está sendo lançada.
Bacana.
Então, é uma coisa que nós temos uma experiência interna, né, em loco, que foi um protocolo muito, muito extenso, que foi feito já de muitos anos, que tá sendo feito esse acompanhamento, né? Então, tem essa perspectiva aí que ela tem assim, as peculiaridades dessa vacina, né? Qual é o público-alvo que vai tomar e tudo, mas que tem assim, custo zero para a gente, eu acho que de estratégia, tanto desenvolvimento da nossa indústria de medicamentos, né? De insumos, né? Isso dá uma autonomia grande e importante, né?
Sim.
Então, também está prestes no Instituto Butantan, que finalizaram já as etapas da pesquisa e já tem os resultados que já estão dando base e já especificando qual a segurança, e ela é baseada também em vírus vivo atenuado, né? Então, deve ter as peculiaridades que elas oportunamente vai ser divulgado pelo Ministério da Saúde para que a gente já incorpore essa vacina também para a proteção contra a dengue.
Bacana. Doutor, já estamos estourados no nosso tempo. Daqui a pouco tem no Dose Sound um novo programa, tá? O nosso programa é toda sexta-feira. E acho que dá para a gente criar um quadro especial com o doutor Arlan, hein?
É, vamos.
Eu vi que ele gosta e se comunica.
E ele tem
muito bem.
Ele tem um dom para comunicar, né?
Tem.
Comunicar bem.
Fala com bastante satisfação. Tem que ver a agenda do senhor também, né? Se possível.
Convite já está feito.
A criançada está me esperando no ambulatório. Já está batendo.
É que ele é pediatra, ele trata mais dos pais do que das crianças, né, doutor Augusto?
É. Não, você sabe que ser pediatra é o dom de tratar pais e avós sem fazer mal para a criança.
Boa.
O dom de tratar pais e avós faz todo sentido. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na Rádio Assembleia. Microfone sempre aberto para sua participação e esclarecimentos.